Direito Líquido Incerto, Tendências e Inquietações Acadêmicas.
Olá, pessoal! Então, estamos começando aqui mais um episódio do DLI Podcast Direito Líquido Incerto. Eu aqui, Sandro Moraes, comigo, Leiliane Vidaletti.
Olá, aqui do lado. Pessoal.
E aqui embaixo, Alisson Capelari.
Tá tudo errado. Aqui na tela tá aqui, ó.
Ela na tela tá embaixo, errado, eu. Na minha, eu tô fazendo pela minha. Mas hoje tá tudo errado. Hoje o programa tá todo errado. Mas antes de falar do programa todo errado, vamos falar do certo, né? Uhum. Nossos contatos lá, nossas redes sociais, @DLIPodcast, no Twitter, no Instagram, youtube.com/DLI. O YouTube também botou @DLIPodcast, também botou @ Sim. O YouTube no nome, né? Esses dias eu fui entrar e entrei errado, tem que botar o @ junto. @DLIPodcast também. E também no TikTok, @DLIPodcast. Sim, estamos no TikTok, nós estamos sendo cooptados pelo sistema.
Vendemos nossas almas para o governo da China.
A Leila ainda não estava na nossa equipe. Quando a gente falava, eu, Alisson e Sérgio, a gente dizia que a gente tinha Twitter, a gente era raiz, era Twitter, não tinha essa coisa de Instagram, a gente se vendeu. A gente se vendeu para o Instagram, agora se vendemos para o TikTok.
Agora,
o TikTok tá engatinhando ainda.
Mas nossos dados estão com o governo da China agora.
Tranquilo, já tava com a Microsoft, tava com o Elon Musk. Sim. Elon, valeu, tá com tudo aí. A Meta, né? Uhum. No Instagram. E a Meta, inclusive, que acabou com o seu metaverso, né?
Acabou. Meta acabou com o seu
tão bacana. Era uma coisa tão bacana, me lembrava tanto o Second Life e teve o mesmo destino.
Aquele projeto que a gente tinha de gravar um episódio lá foi pro espaço, então.
Não perdemos nosso tempo.
Não perdemos nosso tempo.
Então tá. Aí o nosso apoio, lembrando o apoio da Livraria do Advogado, @LivrariaDoAdvogado. E hoje estamos falando do nosso episódio que está trocado. Por quê? Porque hoje o convidado sou eu. Na verdade, claro, a gente, quando começou o podcast, a gente pensava sempre em expor a nossa pesquisa, o que a gente faz, o que a gente fazia dentro dos bancos da PUC, do Programa de Pós-Graduação. E uma das coisas é que a gente tem que chegar uma hora e expor o resultado do nosso próprio trabalho. Então, claro, é sempre muito mais tranquilo a gente trazer outras pessoas e falar sobre as pesquisas dos outros, e dar pitaco e falar mal e criticar a dos outros, mas tem uma hora que a gente vai ser nós sermos a vidraça. Então, hoje, eu vim aqui com o lançamento, né, no podcast, minha tese, Segurança Social e Modelo Social de Pós-Trabalho, lançada pela Livraria do Advogado, e eu vou trazer um pouco mais. A gente contou, então, com um debatedor convidado, que foi o Dr. Oscar Krost, que já esteve aqui com a gente, não vou me lembrar o episódio.
Episódio 41, Albertinha, você
tá entendendo? Boa, boa. O Oscar Krost, que é juiz do trabalho em Santa Catarina, já esteve com a gente, e veio para fazer os questionamentos e me botar contra a parede. Foi, olha, se ele tivesse na minha banca, ia ter me dado trabalho.
Ele é um fofo.
No podcast ele foi assim, imagina se tivesse na banca, ia ser feia a coisa. Mas enfim. Desculpa. Tô com a minha garganta bem ruizinha, tô com uma tosse chatinha. De vez em quando escapou no episódio ali na gravação, tava tentando, às vezes deixava... Não, agora eu não consegui segurar. Então, é isso. Hoje, a estrela sou eu.
Já era estrela normalmente, porque apresento
agora
todo
mundo. Tá agora...
É só um detalhezinho. Fiquem atentos que tem sorteio do livro, tá? Lá no meio do episódio a gente comenta sobre isso. Deixa comentário aí, comentário no... Tá vendo o vídeo no YouTube, se inscreve no canal, dá o likezinho, comenta aqui no vídeo. Se viu o post na rede social, comenta lá, tranquilo. E aí nós vamos fazer um sorteiozinho dessa obra, com frete garantido para todo o país. O Oscar que deu a ideia, né? Fora do país a gente dá um jeito, vamos ter que conversar, a pessoa vai ter que vir aqui buscar. Mas em todo o Brasil a gente manda, sem problema nenhum. É isso?
É isso.
Então, bora lá, Alisson, solta a vinheta e assume a bagaça.
Deixa comigo. Olá a todos, olá a todas. Não estranha a voz está diferente, porque hoje nós estamos apresentando o DLI no Aranha Verso. Hoje está tudo trocado, hoje está tudo fora de ordem, porque eu, Alisson Capelari, que vou fazer as honras da casa hoje. E hoje a nossa equipe titular é composta por mim, Alisson Capelari. A nossa estrela e musa, Leiliane Vidaletti. Tudo bem, Leiliane?
Olá, pessoal!
E também pelo nosso mestre, professor e juiz do trabalho, Oscar Crost. Tudo bem? Meritíssimo.
Tudo. Olá, pessoal.
Certo. E o nosso convidado no Aranha Verso hoje é aquele que sempre fala. Aquele que fala, que entende de tudo, mas hoje é ele que está na berlina. Hoje quem vai ser entrevistado é ele, Sandro Moraes. Hoje nós resolvemos mudar a dança das cadeiras. E quem estava em cima do palco vai para baixo, e quem estava embaixo vai para cima. Tá? Sandro, seja bem-vindo à tua casa.
Boa noite, é uma honra participar do programa.
Tentei mais ou menos apresentar.
Não, foi muito bem, muito bem.
Então, não sou muito, muito talento para isso, mas vamos lá.
Não, que isso. Então, nossa mudança hoje é por justamente até uma coisa que a gente sempre falou desde o início. Né? A primeira vez que eu e o Alisson conversamos sobre o podcast, junto com o Sérgio também, a ideia de usar o podcast para a gente mostrar o que, que se faz, o que, que a gente faz na academia. Né? Não na academia da musculação, né? Academia... assunto acadêmico, tá? Vamos deixar claro. Então, a gente está lá estudando, está discutindo temas, enfim. E o direito, principalmente, eu vou colocar mais o direito, que é onde a gente conhece, onde a gente tem lugar de fala, a gente vê muita distância entre a prática jurídica e a academia. Eu, pelo menos, tenho essa sensação. E essa ideia de que a gente tentar, nesse podcast, trazer um pouco da academia que fica lá fechadinha e expor, mostrar um pouco do que a gente faz lá dentro. E aí, até por isso, claro, a gente teve aqui vários convidados trazendo suas pesquisas e a gente também é pesquisador, então chega uma hora que a gente também tem que mostrar. Eu ainda tenho uma agravante, eu fiz a minha pesquisa com financiamento, né, com bolsa, de modo que eu tenho até uma, vamos dizer assim, além da necessidade normal de expor o meu trabalho pela academia, também uma questão, uma dívida social, né, que eu tive durante 4 anos o meu doutorado pago pelo governo, 3 anos e meio, na verdade, porque o primeiro semestre eu paguei, a bolsa entrou só no segundo semestre. E eu tenho que mostrar, a gente tem que expor um pouco do que a gente fez lá dentro, né? Mostrar. Primeiro ponto aqui, tá aqui, a gente já mostrou no outro episódio, né? Rendeu um livro, né? A minha tese de doutorado foi publicada. Inclusive, não tinha conversado com vocês ainda, mas já estava pensando, acho que vamos fazer um sorteio de um exemplar, que eu ainda tenho alguns. Já deixo bem claro que vai ter sorteio. Uhum. Pessoal, mais pro final ali eu vou ver direitinho quais são as regras e passar. Né? Enfim, essa aqui é a tese, né? Segurança social em um modelo de sociedade pós-trabalho. E a ideia que eu trago aqui e que me levou a pesquisar, eu parti a ideia inicial, né? Eu saí de uma questão que... Como advogado atuando na área previdenciária, eu acabava vendo, minhas leituras estavam me mostrando uma coisa e eu queria pesquisar em cima disso. O que que era? A questão de a tecnologia avançando de uma maneira muito rápida, modificando todas as nossas relações sociais. Eu até peguei um foco um pouco maior na relação de trabalho. na própria existência do trabalho, e que isso causa um descompasso em uma série em diversos pontos. Né? Claro que daí eu pego o ponto onde eu faço a minha pesquisa, que é a questão da segurança social. E aí, dentro dessa ideia de que o modelo de segurança social que a gente tem na sociedade, né? Eu faço um recorte mais de sociedade ocidental, até porque é onde a gente está incluído. Né? Não vou falar em outras esferas que até não tenho tanto conhecimento, mas um modelo do mundo ocidental, que a gente está incluído, Brasil, né? Europa, a ideia de seguro, de modelo de segurança social nesses países, ela foi criada na e para a sociedade industrial. Para aquele modelo de sociedade industrial que a gente veio a partir ali da Revolução Industrial. Então, quando entra lá em 1880 e o Bismarck, lá na Alemanha, na década de 1880, começa a implantar as primeiras leis de seguro social, ele está pensando naquela sociedade que tinha aquela característica bem estruturada do tempo de trabalho, tempo de descanso, bem separado, local separado. A pessoa ia para a fábrica trabalhar, saía da fábrica, parava o trabalho. Né? E esse modelo, depois, na evolução dele, a gente pode pegar, por exemplo, quando o Beveridge faz o relatório Beveridge em 1942, na Inglaterra, ele parte de um pressuposto do pleno emprego, de uma ideia de pleno emprego. Né? Então, esse modelo todo de segurança social, ele depende muito do emprego. E claro que daí na minha pesquisa eu fui um pouco além, porque eu comecei a ver que a nossa sociedade, ela está centralizada no trabalho, ela é centralizada no trabalho. Então, até hoje, quando o Alisson, por exemplo, falou da participação do Oscar aqui, falou, juiz do trabalho. É como tu identifica uma pessoa com o seu trabalho. É a coisa mais comum dizer assim, quem é o fulano? O fulano trabalha com não sei o quê, trabalha na empresa tal, ele é professor, ele é advogado. As pessoas são o seu trabalho. Né? E isso é a inserção social, isso é a representação. E aí é um ponto também que a gente tem que começar a repensar. Por quê? Porque aí entra a questão que eu coloquei aqui como um modelo de sociedade pós-trabalho. E até foi, assumo aqui que foi motivo de porradas acadêmicas na banca, né? Dessa caracterização. E até eu trouxe, olha, isso aqui, essa ideia, essa nomenclatura, o Yuval Harari fala lá no livro 21 Lições para o Século XXI, de modo bem en passant ali, ele fala em modelos de sociedade pós-trabalho, e eu disse, pô, isso aqui, é essa a minha ideia. Né? Então, uma sociedade que a gente tem uma evolução tecnológica tão grande que ela diminui a necessidade de trabalho, que a gente começa a ter, então, um volume cada vez maior de pessoas fora do mercado de trabalho. Né? E se o nosso sistema de proteção social ele é totalmente vinculado ao exercício do trabalho, no momento que a gente tem uma massa grande de pessoas que não tem acesso a esse trabalho, ou que o tem em condições precárias, condições indecentes, né? Esse sistema me parece que vai ter algum problema. A gente tem que pensar uma forma diferente de estruturar esse modelo de segurança social. Né? E a partir disso aí, claro, um dos pontos mais falados, né? Que até é bastante discutido, modelos de renda básica universal. Só que eu coloco a renda básica, mas vou um pouco mais adiante. A renda básica, ela talvez supriria uma das carências, que é justamente a questão financeira, a questão de subsistência da pessoa, né, para ela ter um mínimo de condições. Mas a gente precisa criar outras coisas para valorizar atividades que hoje não são economicamente valoradas, né? Então, aí eu cito exemplos, e aí a gente tem um volume muito grande hoje de trabalhadores, o que é chamado da economia do cuidado, né? E muitas vezes, a maior parte das vezes, feito por mulheres, e é um trabalho invisibilizado. Então, a pessoa está lá cuidando da casa e dos filhos, ela não produz para a sociedade, porque ela está em casa, ela não está produzindo. Agora, ela sai de casa para trabalhar e contrata alguém para cuidar da casa e dos filhos, esse pessoa que está sendo contratada produz para a sociedade. E isso a gente chega num ponto que é um contrassenso. Se eu fico em casa cuidando dos meus filhos pela manhã, eu sou um vagabundo. Agora, se eu saio para trabalhar e pago alguém para cuidar dos meus filhos, esse alguém que está fazendo a mesma coisa que eu faço, ele está produzindo, ele é uma pessoa, um trabalhador, ele é valorizado. O quem fica em casa sem receber é vagabundo. Então, esses pontos que a gente tem que pensar também em valorização, muito além, né? Claro que a questão de rendimento é um ponto de partida, porque sem isso não tem como tu admitir a pessoa ter qualquer liberdade. Estamos hoje num modelo capitalista, então a pessoa precisa, para sua liberdade, precisa ter meios financeiros, né? E para chegar ao ponto, né, uma das coisas que eu coloquei, a questão da liberdade em relação ao trabalho, da pessoa poder ter liberdade de não aceitar qualquer emprego, né? De não se submeter a qualquer forma de trabalho porque precisa desesperadamente de dinheiro, para que a pessoa possa escolher e diga, não, isso aqui eu não quero fazer, este trabalho não me serve, porque é um trabalho, não só, a gente pensa, eu falando isso já lembrei das condições análogas à escravidão que a gente vê volta e meia sendo matéria, né, aparecendo na imprensa, trabalhadores em situação análoga de escravidão. Mas eu vou mais além. Tem um exemplo que para mim ficou assim, eu estava terminando a minha tese e fiquei bem... Foi uma coisa que me chamou bastante atenção da forma como, de uma maneira simplificada, um estagiário de direito me deu uma bela de uma lição. Quando eu fui ao fórum e precisava... Ah, tem que pegar a informação do processo para ver na vara, para eles localizarem o processo, aquelas coisas assim. Eu digo, tá, onde é que tem máquina? Não, tem que ir no térreo. Eu não tenho nenhuma máquina, né? Mas tem um computador com um estagiário, e aí tu passa lá o número para o estagiário digita no computador, imprime um papelzinho e te dá o papelzinho. E eu falando assim, eu disse, pô, tinha que ter máquina aqui, né? Não precisava. Aí o estagiário me dá a lição. Simples. Ele diz, doutor, o custo de manutenção da máquina é mais caro que o meu salário aqui de estagiário. Qual é o sentido do trabalho desse estagiário? Né? Então, a partir daí, claro que isso é o ponto que a gente chega e é onde justamente a ideia da minha tese, de ter a pessoa que quer trabalhar, acho que a maior parte das pessoas, quando dizem, ah, mas se tiver dinheiro... As pessoas vão criar alguma atividade. Muitas vezes a atividade não é economicamente representativa. Sei lá, vai fazer uma atividade artística. Vai dizer, de repente, se eu tiver dinheiro e não precisar trabalhar, eu ainda iria estudar, pesquisar. Talvez tenha alguns processos ainda. Não tantos quanto eu tenho hoje, talvez menos. Né? Tem pessoas que, de repente, vão se dedicar a aprender a tocar um instrumento. O Alisson vai pegar lá e vai aumentar lá o tempo de ensaios da banda dele. E, de repente, vai começar... Pode ser que comece a fazer um trabalho autoral também, com um pouco mais de tempo. Quem sabe? Vai lançar um disco com músicas autorais e não só covers. Então, essas coisas que a gente vai vendo que vai ter uma margem. Claro, porque as pessoas, a tecnologia, aqui é outro ponto que eu tomei umas porradinhas acadêmicas na banca, né? De dizer que eu até mudei entre a qualificação e a banca, que eu falava da substituição do trabalho humano por máquinas, mas não integral, porque ainda vai ter algum trabalho, ainda vai ter, mas muito pouco em relação à massa de pessoas que a gente tem. Então, para evitar que tenhamos cada vez mais pessoas aleijadas, um volume que o, um grupo de pessoas que o Manuel Castells fala em supranumerário, se não me engano é esse o termo que ele usa em espanhol, são pessoas que são que não servem para a sociedade, botando todas as aspas devidas, né? Então é mais ou menos por aí, essa a ideia dessa minha tese, e a partir daí estou aberto aqui para vocês questionarem. O Oscar, eu gostaria de ouvir as observações que ele tem. Me lembro que quando mandei o livro, logo que ele leu, ele já falou algumas coisas, já disse, ah, tem várias coisas para a gente comentar aqui. Então, com certeza vai engrandecer cada vez mais aí, fazer o nosso debate e fazer um episódio bacana aqui também, com bastante discussão.
Bom, sendo assim, em primeiro lugar, antes de passar a palavra para o Oscar dar seus pareceres, até mostrou o livro todo rascunhado, glosado, vamos dizer, virado de ponta cabeça, certo? Ele vai aqui, vai pegar e vai fazer a parte suja desse episódio aqui. Eu só quero dar o testemunho seguinte: toda vez que tu falou que tu recebeu algumas porradas acadêmicas, eu fui testemunha de várias dessas porradas acadêmicas, se não de todas. Eu estava lá. Tá? E assim, cara, claro, passando um tempo depois disso daí, no momento a gente fica meio sem saber o que fazer, mas é justamente esse que é o crescimento do debate científico. A porrada, não é a porrada em si, certo? Mas justamente essa contraposição de ideia.
É tipo massa de pão, tem que ser amassado bastante para crescer depois.
Isso daí faz parte. O que se questiona é o jeito que é dada essa porrada, o jeito que é amassado. Mas esse debate é a razão de ser do crescimento científico. E tu passou por uma prova bem forte e eu estava lá testemunhando tudo. Oscar, Leile, a palavra está com vocês. Eu não sou âncora, eu não sou apresentador, eu estou só quebrando um galho hoje, estou tentando
não,
fazer.
Não, mas está se saindo muito bem. Muito bem, Alisson.
Tá bom, obrigado.
Oscar, eu acho que eu vou passar a bola para o Oscar, Estamos ansiosos para ouvir as suas ponderações.
Então, vamos fazer o seguinte, para ninguém ser expulso antes do fim do jogo, a gente faz um revezamento, eu bato um pouco, depois...
É uma boa ideia.
Vocês alternam e a gente faz um rodízio. E quando o Sandro começar a responder, a gente continua perguntando e não deixa ele falar.
Aí eu venho falar em questão de tecnologia, em questão de trabalho, e ele bota aquele banner lá com os quatro livros sobre o tema tecnologia e trabalho ali.
Mas eu só não tenho opinião formada, eu só me amparo nas fontes.
Ele vai ficar com saudade do dia da banca, né, Oscar?
Exatamente. Lá eu achava que era assim, vai ser hoje, né?
E só lembrando que nós vamos estar na mesma posição ali do Sandro em outras ocasiões, então vamos ver. Vamos ser humanos com ele, que depois a volta vem, né? Ele vê.
Na verdade, eu queria, em primeiro lugar, agradecer vocês pela oportunidade de voltar aqui ao DLI, porque já tive a chance de estar no lugar do Sandro, não como lançamento de livro, mas comentando do meu blog, o Direito ao Trabalho Crítico. E aí, gentilmente, vocês me cederam esse pequeno espaço para fazer uma divulgação da coleção. Direito, Tecnologia e Trabalho, que já foi assunto de um episódio também com a professora Viviane Vidigal, que é uma das organizadoras e autora principal do selo. Mas nós estamos aqui hoje para falar da segurança social e o modelo de sociedade pós-trabalho, né? Esse brilhante texto do nosso querido Sandro Moraes, que me fez refletir bastante e trouxe aquilo que qualquer trabalho realmente sério de pesquisa, seja acadêmico ou não, deve fazer, que é colocar em dúvida a nossa certeza. E o Sandro me deixou bastante inseguro, não quanto aos pontos de chegada, porque eu acho que todos os que militam de alguma maneira na Justiça do Trabalho ou na Justiça Federal em matéria previdenciária pensam que o ser humano não é um fator de cálculo nas contribuições previdenciárias ou um elemento da produção nas empresas. Ele é a razão de ser da sociedade, do próprio ordenamento, embora o capital seja o elemento que dite as regras. E eu gostei muito que o Sandro citou o Harari, porque é um autor desde o Sapiens, passando pelo Homo Deus, chegando às 21 lições do século XXI, que tem deixado muitos acadêmicos desconfortáveis. Não pela teoria dele em si, mas pela clareza com que ele se faz entender. E os acadêmicos têm uma certa dificuldade de citá-lo, porque ele é muito, vou dizer, vulgar no sentido de popular. As pessoas consomem ele como consomem Paulo Coelho ou qualquer best-seller, embora o nível de conhecimento que ele exija demanda um certo saber histórico. Só que eu, Sandro, com todo respeito e da maneira mais afetiva possível, eu parto de um ponto um pouco diferente para discutir essa questão da segurança social. Explico por quê. O referencial que eu utilizei em pesquisas desse tema seria o Piketty. Então, eu falaria do capital no século XXI e não da sociedade pós-trabalho. Por quê? E aí eu explico, e isso não enfraquece, pelo contrário, fortalece a tua tese, porém, por mais um ponto de vista. Quando a gente vai pesquisar academicamente, vocês são muito mais experientes do que eu nesse ponto, eu sou aqui o Kenny Braga da discussão, né, o prático, eu diria que a gente se foca numa linha. Vou seguir Marx e autores marxistas, vou seguir estruturalistas e tal. E, claro, tu não tem como pegar tudo, como a gente falou, sociedade ocidental, Estados Unidos, Europa, Brasil, América Latina, não tem como pesquisar tudo. Mas por que eu falo no Piketty? Essa lição de sociologia, de história e de economia aplicada que o estagiário deu naquela fala do totem, da senha, do eu vou ser substituído quando a máquina custa menos, tem a ver com as nossas narrativas. Então, com todo respeito, esse discurso de sociedade pós-trabalho, e eu me amparo além do Piketty no Capital do Século XXI, no Adeus ao Trabalho, do professor Ricardo Antunes, é uma retórica justamente para puxar a régua para baixo. Porque ninguém fala em controle demográfico, em aumento da população mundial, em má distribuição dos empregos ou dos impostos. A pessoa fala assim, não vai ter trabalho para todo mundo, então quem tiver trate de valorizar. Isso faz com que, por exemplo, as lutas sindicais sejam reativas para reduzir perdas e não conquistar direitos. E aí quem está fora do sistema não está fora do sistema, está à margem. Então são, por exemplo, os informais, os plataformizados, os ilegais. E se a gente for pensar, essas pessoas estão trabalhando para o sistema, mas quem diz que elas estão fora é o próprio sistema. Então, o que eu divirjo de ti numa filigrana, mas que talvez seja um ponto de partida interessante para a gente discutir o seguro social? Essas pessoas não prestam menos serviços para o capital e contribuem menos para o corpo social. Elas têm menos proteção. E elas tendo menos proteção, elas não alimentam o sistema social. Mas não porque elas não querem. Porque o sistema que está em paralelo com o sistema social, que é o sistema produtivo, as deixa de fora. Subir o patamar civilizatório, como tu propões aqui, e é uma coisa quase escandinava, mas o capitalismo minimamente equilibrado prevê que as pessoas não podem buscar trabalho para não passar fome, mas para ter uma vida melhor. Nós não estamos falando de um regime socialista, mas de um capitalismo minimamente civilizado, que é o Bolsa Família, que é o Bolsa Escola, que é o Vale Gás, etc. e tal. O que a diferença faz é, quando a gente propuser um sistema de seguridade social deste, o nível de exploração ele vai diminuir, porque as pessoas não vão trabalhar por 100, 200, 300 reais. Elas já têm o básico. E aí o capital tem que se adequar. O capital não vai perder, porque haverá mais consumidores para alimentar o capital. Então, o que me pega na tua construção, e talvez seja uma questão um viés meu, cacuete, trabalhista, juiz, gaúcha radicada, Santa Catarina, exilado, asilado, como preferirem chamar, é o seguinte: esses discursos de pós-trabalho são discursos justamente promovidos por quem explora esse trabalho. E quando tu nega que exista um trabalho para todos, tu alimenta a ideia do salve-se quem puder, que é a individualidade. Tu enfraquece o coletivo, tu enfraquece a ideia de seguro social, tu enfraquece a crença num projeto societário. E aí tu tá dizendo o quê? Darwinismo social. Então, eu acredito que a tua proposta ela não seja algo do pós-trabalho. Ela pode ser algo do pós-fordismo, pós-taylorismo, pós-toyotismo, mas que continua exigindo o trabalho humano. E aí, se a gente der um passo atrás para Marx, o que, que Marx diz? O capital não se reproduz sem a força de trabalho humano. Então, se a gente substituir trabalhadores por totens, o próprio capital vai comer o rabo como se fosse uma serpente. O problema é a retórica do não existe emprego, existe trabalho, não existe trabalho, existe, sei lá, microtarefas. Essa retórica, esse discurso que impregna todos, e aí vê sindicalista falando em colaborador, por exemplo, que é uma coisa péssima, o cara não colabora, o cara está empregado numa estrutura, às vezes até pregado, né, com pregos e martelos, e a gente começa a entrar nessa coisa. Então, assim, sou favorável, apoio todos os seus fundamentos, mas não acredito que a necessidade da renda mínima advenha do fim do trabalho. A necessidade de renda mínima advém da deliberada intenção de quem deveria promover esse estado social, que é quem gera riqueza, de não querer contribuir com isso para ter lucros maiores. E ainda faz um discurso desse de negar que o trabalho é a base da sociedade. Concordo contigo quando tu dizes que a identidade das pessoas vem também do seu ofício. Que nós somos seres utilitários e utilitaristas. Né? Tanto que eu sempre brinco, quando a gente assiste desenho animado, a gente não pode ficar só rindo. E quem assistiu A Bela e a Fera vê lá o relógio, vê o samovar, vê a xícara. De tanto trabalhar, eles foram enfeitiçados e viraram coisas, porque, na verdade, se confunde o trabalhador com o trabalho. O pedreiro vira cimento, o carpinteiro vira, né, serragem. E nós, operadores do direito, às vezes viramos leis, que são intocáveis para o cidadão comum. Então, eu queria que tu falasse um pouco, diante dessa colocação, que não é desestruturando a tua tese, pelo contrário, é agregando, se tu realmente imagina que numa sociedade, não num futuro distante, eu falo em 10, 15 ou 20 anos, essa distribuição dos postos de trabalho realmente tende a se focar nos países de economia central, e nós aqui, América Latina, Índia, China, Rússia, vamos ficar completamente ociosos num cenário internacional. Ou o que nós estamos discutindo é justamente isso. É que Estado, que sociedade, que renda mínima e que ponto de partida. Não sei se a minha pergunta ficou clara, porque a pergunta veio só no finalzinho, depois dessas colocações de chumbo aí.
Bom, realmente o Oscar veio bem, Oscar, valeu.
E saudade isso, da banca, hein?
Isso até é algo, até dentro da banca, que foi também comentado, talvez não com tanta com tão detalhamento,
com tanta
assim.
Fúria, mas enfim, né?
É.
O Sandro achou que eu ia fazer uma pergunta de compadre e viu o Guinha Azul entrando de carne.
Não, mas tem uma questão até que eu abordo, não me lembro exatamente onde, que eu falo justamente onde eu vamos dizer assim, eu coloco um pouco mais a fundamentação desta ideia de uma sociedade pós-trabalho, tá? Por que que eu sustento isso? Vamos lá. Desde a primeira Revolução Industrial, quando os ludistas vieram lá dizendo que tinham que quebrar as máquinas, porque as máquinas estavam tirando emprego, se fala disso. Eu tenho um parágrafo que eu falo, faço esse trajeto, os ludistas, eu falo do Keynes em 1930, quando ele conceitua pela primeira vez o desemprego tecnológico. Depois, mais adiante, em 1967, se não me engano, tem uma comissão que o presidente, acho que é o Lyndon Johnson, o presidente americano, faz uma comissão para analisar, não sei o quê. Depois tem outros autores, aí eu cito autores ali, o Jeremy Rifkin fala Fim do Trabalho, 95. Depois o Smircek e o outro cara lá em 2010, 2015, mais um outro, David Frayne também. São vários autores que colocam isso. E aí tu diz, tá, mas todo mundo diz, desde 1800 e pouco se fala em final do fim do trabalho, e não terminou. Então sempre vai ter. Só que aí tem um detalhezinho. Aí eu puxo outra coisa em relação à questão tecnológica, da questão de ondas de inovação tecnológica, né? Uma ideia do Schumpeter e do outro, tem um outro autor lá que agora não me falha. E essas ondas, elas vão acontecendo em intervalos, só que o que acontece? O intervalo é cada vez menor e a onda é cada vez mais alta. Então o impacto é muito maior. Então, assim, vai se acomodar a sociedade tendo algum trabalho vai ter, não vai acabar totalmente. Mas, durante a primeira Revolução Industrial, num intervalo de 100 anos, aconteceram as mudanças. E isso gerou uma pobreza extrema em alguns momentos, né? Na Inglaterra, lá... A situação da classe trabalhadora na Inglaterra, do Engels, relatando isso, que é pesado de ler, assim, né? Ocasionou, queira ou não, uma conturbação que culminou em duas guerras mundiais seguidas, né? Nesse intervalo de 100 anos para acomodar a sociedade. E agora nós temos revoluções que acontecem em 20 anos, e a gente tem que acomodar a sociedade em 20 anos. Então, os efeitos vão ser muito maiores. Se vai... Quanto a essa questão, assim, de ser... essa narrativa, vamos dizer assim, de tu utilizar, né? O teu sistema está fazendo essa narrativa justamente para que não tenha... É um outro ponto de vista, tá? Mas que a gente chega no... Eu mudo a conclusão a partir da mesma ideia. Porque a construção que tu coloca, que o sistema diz, olha, vai acabar os empregos, ela faz isso para que as pessoas se agarrem no seu emprego. Eu faço isso para dizer, o Estado precisa chegar e resolver essa coisa. Tá? Porque, assim, o capitalismo... O capital, isso até quando fala assim, a empresa... Cara, a empresa, o empresário, ele quer obter o seu lucro. É a função dele. Ele ser bonzinho, o pessoal lá, o empreendedor, quer fazer empreender com propósito e não sei o quê. Cara, se tu quiser fazer isso, beleza, mas não é a tua função. Quem tem que te dar os limites é o Estado. É a sociedade. Né? A gente não pode ficar na mão de que a empresa seja boazinha. Ah, a empresa vai querer maximizar o seu lucro. Maximizar o seu lucro significa o quê? Reduzir seu custo. Reduzir o custo como? Diminuindo o salário, pagando menos salário, quanto menos pagar, melhor. Diminuindo a qualidade dos produtos, até o limite em que o produto fique com baixa qualidade demais que não venda, então ele tem que acertar um ponto. E o mesmo é o que acontece com o salário. Só que se a gente vê que a empresa, e hoje a gente tem empresas, grandes empresas que atuam de forma global e que elas não têm um Estado hoje para dar os seus limites. Aí vamos lá. Tu fala em fazer uma lei para regulamentar o Uber e cobrar imposto da Uber aqui, a Uber diz, tá, então a gente não vai mais atuar no Brasil, a gente fecha o escritório no Brasil, não atuamos mais no Brasil. E sendo que agora todo mundo está acostumado com o serviço da Uber. Aí tu vai voltar para o táxi, vai voltar para o ônibus. Né? E claro que é uma estratégia agressiva da empresa. E o Estado não pode ficar mais fraco que a empresa. Esse é um problema. A ideia sempre de que o Estado tem que se fortalecer. Esses problemas que a gente vai ter dependem do Estado. Né? Então, pode ser que tenha, que a narrativa de fim dos empregos tenha esse lado, mas eu quero puxar para outro lado. Eu acredito, não vou dizer, realmente, não digo que vá acabar totalmente, porque, as pessoas vão fazer alguma coisa, eles têm que fazer alguma coisa. A pessoa não vai passar a vida sem fazer nada, ela vai ter uma atividade. Só que o que eu não quero é atividades sem sentido. Né? Agora me lembrei um clássico, talvez o Oscar possa ter essa referência também, dos Simpsons, né? O clássico dos Simpsons, lá tem um episódio que o Homer descobre que se ele tiver mais de 300 libras de peso, o sindicato tem uma cláusula lá que ele tem que trabalhar em casa. Aí ele começa a engordar enormemente para ficar tão gordo que tem que trabalhar em casa porque ele vai ficar em casa. E aí ele bota um computador para ele tem que ficar apertando o Y do Yes a cada... Ah, não sei o que, você quer fazer? Yes, yes. Ele diz, ele bota um passarinho lá, mecânico ali, para ficar batendo, martelando o Yes a cada 2 minutos. Até uma hora que era para ser no, e ele dá um yes e dá uma pane na usina, na usina de Springfield. Então, assim, eu não quero é uma pessoa ter um trabalho de ficar apertando um botão. Qual é o sentido disso? Se tu pode ter uma máquina que vai fazer isso. Né? Claro, se tu disser assim, ó, se tu tiver que pensar, elaborar e tal. Agora, vamos lá. Qualquer vai numa lanchonete hoje, tem um totem de atendimento, tu faz todo o pedido por ali. Claro que tu precisa de alguém para de repente explicar. Ah, dependendo do... Claro, se não é o McDonald's que tu sabe que todos os sanduíches são iguais, né? Ah, isso aqui, como é que é isso? Aí tu vai ter uma pessoa diferente para explicar. Mas tu tira ali 10 trabalhadores e bota 2. E tu faz o mesmo serviço. Eu não vejo sentido de tu ter uma pessoa que vai pegar e vai apertar uns botãozinhos que tu pode apertar. O ascensorista. Por que que eu tenho que ter um ascensorista no elevador? Eu não sou capaz de apertar um botão. Mas eu preciso ter alguém no edifício que de repente eu preciso saber em que andar é tal coisa, que eu não sei. Tem que ter em algum lugar dizendo, de repente pode ser, mas é para emprestar informação. Né? Não é para apertar um botão. Então essas coisas, vamos lá, cobrador de ônibus. E é uma briga, claro, porque assim, a gente não pode simplesmente chegar e dizer acabou os cobradores, manda todo mundo embora. E quantas pessoas tu vai desempregar numa cidade como Porto Alegre? Economicamente é um grande problema. Mas a pessoa está sentada ali para ficar te olhando, hoje em dia 90% das pessoas não pagam com dinheiro, pagam com um cartão. É só encostar o cartão tri no negocinho. E o cara fica sentado ali olhando. Que trabalho sem sentido esse. Eu quero que a pessoa possa ter liberdade de dizer, não, cara, pra que eu vou fazer isso? Eu não preciso disso. Eu posso fazer outra coisa, ser mais produtivo de outra forma. Essa é a minha ideia. Né? Substituir. E aí entra um pouco, tem um livro que é dos Bullshit Jobs, que eu achei fantástico. O nome do livro é Bullshit Jobs, A Theory, acho que é David Graeber, se não me engano. O nome Bullshit Jobs é um trabalho de merda. E a gente vê aí um monte de trabalho de merda. E o pior, pessoas que nem isso têm. E que precisam, que vão aceitar qualquer trabalho de merda porque precisam do dinheiro. Né? Esse é o... isso que eu vejo assim, como falha para o ser humano, falha para a dignidade. Né? A gente abre lá a Constituição falando na dignidade da pessoa humana e a gente deixa as pessoas chegarem a esse ponto. Não sei se satisfiz a questão do Oscar.
Olha, satisfeito eu não fico nunca, mas respondeu. Respondeu.
Sandro, e me diz uma coisa. Bom, em primeiro lugar, né, o teu tema, ele mexe com as pessoas, porque passa por uma série de questões Primeiro, pelo próprio significado do trabalho, né? E aqui a gente está com uma pessoa que realmente entende de trabalho, um juiz do trabalho, uma pessoa que vivencia o direito do trabalho. Mas a própria noção do trabalho, porque o sistema, a contribuição sobre rendimento de trabalho que embasa esse sistema, mas aquilo que é considerado trabalho, né? Como tu bem referiste, né? A pessoa que trabalha em casa não está sendo produtiva, ou... Né? A quem tem a sorte de fazer aquilo que realmente gosta.
Tu ficar com o filho em casa e cozinhar e arrumar casa é uma trabalheira do
cão. Mas é uma trabalheira muito maior. É uma coisa assim, o que se considera, este é um trabalho produtivo? Eu pensei, mas meu Deus, o trabalho mais produtivo que esse eu desconheço, né? E só assim, a título exemplificativo, eu estava assistindo um show, né, assim, pela TV, né, com meu noivo do Gilberto Gil, e eu fiz um comentário, as pessoas, eles cantavam assim, então, e eu dizia assim, nossa, mas como deve ser bom ter um trabalho assim que causa tanto prazer na pessoa, né, o músico, né, é um tipo de trabalho, a gente às vezes faz um trabalho ali, né, não tem aquela êxtase na realização do trabalho, né, mas passa pelo próprio conceito de trabalho, parece que trabalho é só aquilo que é sofrido, né, não é assim aquilo que... Então, esse é um primeiro ponto, mas só para fazer uma reflexão. Mas nessa tua pesquisa, nessa tua abordagem de uma sociedade pós-trabalho, eu gostaria que tu explicasse para nós, assim, no que se baseia, então, esse sistema, né? Já que nós estamos tratando de uma sociedade que está evoluindo cada vez mais rápido, a tecnologia, uma tecnologia substitui a outra, então eu imagino que tu traz pilares para um sistema que se baseia em outro tipo de contribuição. Como, fala um pouco para nós, né, como seria nessa sociedade, assim, pós-trabalho, que tu vislumbrasse, como é que seria esse sistema de segurança social? Né, no que se baseia? Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos, quer dizer, essas profissões todas, o ascensorista, o cobrador, todos esses rendimentos de trabalho, bom, esses nós não vamos considerar para financiar esses sistemas. Como é que nós vamos financiar? Como é que tu... A solução, porque tu cria um problema, né? Tu traz todas essas questões e um grande problema. Então, como é que a gente financia isso?
Assim, não fui eu que criei o problema. O problema é o mundo capitalista que
criou. O problema já está aí, tu só mostrou o problema, né?
Eu só estou vendo que vai dar
outro. Tá vendo que vai dar problema.
Assim, até a ideia dentro do próprio, da própria estruturação que eu fiz da tese, do sumário, eu parti, primeiro, a questão de identificar como a segurança social como um direito fundamental, fixar ela, ó, é um direito fundamental das pessoas, então a gente precisa prover a segurança social. Tá? E a partir daí, no primeiro capítulo eu falo, qual é a fundamentação dessa segurança social no modelo clássico da sociedade industrial? Depois eu vou para outro ponto, mas precisamos financiar isso. Né? Como era o financiamento, como se fez o financiamento no modelo de segurança da sociedade industrial, que é o que existe até hoje, e o problema da crise, né? Das crises inerentes ao capitalismo, né? Que afeta esse sistema. Depois eu trato a questão do trabalho, né, e o impacto da tecnologia no trabalho para mostrar, olha, a nossa sociedade está mudando, né, é um outro modelo de sociedade. E aí no último capítulo eu vou trazendo isso a partir, fazendo a junção desses pontos, né, pensando quais são os direitos fundamentais sociais nesse nosso novo modelo, o que a gente entende, onde é que, o que, que vai ser o direito fundamental que a gente vai ter, como é que vai financiar isso e quais os riscos sociais que esse modelo tem que, abarcar. Né? Tem um ponto interessante, até para desvirtuar um pouco a tua pergunta, Leile, tem um autor que ele colocou, eu traduzi porque ele fez em inglês, com um pouquinho diferente, eu até fiz uma tradução livre no texto, e ele disse que tu pensar no financiamento do modelo de segurança social antes de pensar nos benefícios, ele em inglês, e é o título do artigo, é Put the Horse in Front of the Car. Não lembro se é isso. Que seria colocar a carroça na frente dos bois. Aquele dito clássico. Né? Porque, assim, antes de pensar em como financiar, em o que, quanto eu preciso, eu preciso saber, antes de saber como eu vou arrecadar, eu preciso saber quanto que eu preciso arrecadar. E eu vou saber quanto que eu preciso arrecadar, sabendo quanto que eu vou gastar. Tá? Mas, dentro dessa ideia, claro que a gente vai ter que pensar em formas diferentes de arrecadação. Hoje, modelo brasileiro, a segurança social, no Brasil se fala seguridade social, 50% das contribuições, do valor, aproximadamente um pouco mais de 50%, é oriundo da folha de salários da empresa e do desconto sobre da contribuição sobre o salário. E essa segurança, seguridade social, ela tem previdência, saúde e assistência. O Brasil tem esses três pontos. Então, metade disso vem diretamente sobre salário. Então, se tu... Aí entra uma questão. Se tu tem um pleno emprego, ou vamos lá, vamos voltar lá 2005, 2006, que a gente tinha taxa de desemprego de 3, 4%. Tu tinha uma arrecadação muito maior. Lógico. Aí tu tá com uma taxa de desemprego hoje de 15, 16%, não sei se tá isso. Só que tem um agravante. Além do desemprego, tu tem as atividades que o Oscar mencionou, que não estão no sistema, que são, vamos lá, todos entregadores de iFood, da Uber, etc. Eles, em sua grande maioria, são autônomos, ou são MEI. Aí vai dizer, ah, mas eles podem fazer a sua contribuição. Sim, só que quanto que eles ganham para contribuir? Hoje o salário mínimo é 1.300, a contribuição vai ser, no MEI, vai ser 5% disso. Dá em torno de R$70. Será que sobra esse dinheiro para eles? E se sobrar, vamos lá, qual é a vantagem deles quando se fala em previdência? Aí entra uma outra coisa, a narrativa da previdência, que a previdência vai quebrar, que o INSS é uma porcaria, não sei o quê. O cara vai dizer, pô, eu não vou pagar essa merda. Não. Aí vai ter, ele vai ouvir todo mundo dizendo que, ah, fiquei doente, fui no INSS, o INSS negou a minha perícia, não me deu benefício. Vai dizer, por que, que eu vou pagar isso se quando eu ficar doente eu vou no INSS, eles vão me negar, eu vou ter que ir procurar um advogado que vai entrar com a ação, e quando eu receber alguma coisa, o advogado vai tomar metade do que eu tinha que receber. Os advogados são picareta também. O advogado previdenciarista tem vários. Então, assim, hoje, tu tem isso aí, e tu tem um contingente enorme de pessoas fora desse mercado que não fazem essa contribuição, e não estão seguradas na parte da previdência. E a grande diferença é o quê? Onde é que está hoje outros itens que a economia valoriza? Vamos lá, tem um livro que é bem interessante, que é o Inevitável, 12 Forças da Tecnologia e tal, do Kevin Kelly, e ele fala uma delas, ele diz que é o acesso, né? Que hoje em dia tu começa a não ter mais a necessidade do bem físico, tu precisa ter o acesso. Então vamos lá, tu não compra um CD, tu vai lá e vai abre o teu aplicativo e ouve as músicas. Elas estão disponíveis para ti, tu paga uma assinatura do aplicativo. Tu não compra um livro, tu assina um sistema lá, o Kindle Unlimited, e tu acessa os livros. Ou se tu compra ele, não é físico, não, tu não pega na mão. Filmes, pô, antes tu comprava um DVD, hoje tu vai lá no Netflix, no Amazon Prime, né, para não dizer que a gente está fazendo propaganda só de um. Então, essa economia digital, e ela começa a ser espalhada. Então, hoje, eu posso chegar aqui e comprar um livro, um e-book, de uma editora inglesa que vai me mandar por e-mail. Algum imposto eu vou pagar em algum lugar. Deve estar cobrado, deve estar embutido. Provavelmente lá na Inglaterra. Então, toda essa circulação começa a perder um pouco aquela questão clássica do tributo, né? De tu estar com o bem, com a transação sendo vista ali. Fora isso, a economia digital como um todo, hoje, uma empresa como a Google, a maior parte do valor da Google vem de nós, do nosso uso, do nosso telefone. O meu, pelo menos, é da Google, não é da Apple. E os dados, as minhas pesquisas que eu faço, as propagandas que o Facebook me manda, isso está gerando, os dados que ele coleta, meus, geram um retorno financeiro sensacional, maravilhoso, enorme. E isso não é tributado. Como é que tu tributa isso? Né? E até no capítulo que eu falo de tributação, até foi uma coisa que me chamou a atenção, que na época que eu estava escrevendo, estava saindo algumas coisas da própria OCDE, né? Lançando livros sobre a tributação da economia digital e dizendo os desafios, e na própria OCDE eles abriam esse livro dizendo o seguinte: a gente não pode tentar tributar hoje com a estrutura que a gente tributava há 100 anos. A gente tem que mudar essa estrutura de tributação. Tem um autor lá que fala de uma taxa digital data tax para todos os países. Né? Qualquer empresa que for fazer algum negócio que use internet vai ter que pagar uma taxa. Ele diz, olha, é como se fosse um aluguel de um prédio comercial. Ele vai ter que pagar isso aqui para poder operar naquele país. Da mesma forma, tem um outro... não me lembro agora qual autor, que também fala em alguma coisa... nesse sentido, a própria CDE fala em tributar as grandes empresas, tipo, vamos lá, Apple, Google, Microsoft, etc., tem uma taxa única, tem um imposto único, porque o que acontece? Normalmente eles botam a maior parte das operações num país com uma tributação baixa e fazem tudo por fora, né? Então é um desafio global de tributação, né? Que, claro, coloco algumas coisas, mas longe de poder trazer aqui um ponto final, de dizer, olha, isso aqui é assim, tem que fazer isso, né? É uma construção que a gente está fazendo. Ah, tem uma outra coisa interessante, que na Europa se fez até uma eu estou passando aqui, dando uma lida, um parlamento europeu chegou a fazer propor uma diretiva lá em fazer uma taxação pela utilização de robôs substituindo a mão de obra humana. Só que, claro, e aí até eu cito um exemplo da parte bancária, né? A forma como hoje, cara, a gente não tem mais pessoas mais novas, não vão à agência bancária, não entro numa agência bancária sei lá quanto tempo. Eu faço tudo pelo telefone. Quantos empregados o setor bancário deixou de ter nos últimos anos e continua girando uma economia, girando muito dinheiro no setor bancário, lucros absurdos, estratosféricos, né? E que antes se fazia... Se tinha uma massa de, sei lá, os sindicatos bancários era fortíssimo. O Oscar falou de sindicatos. Os sindicatos bancários era fortíssimo, sempre foi fortíssimo. Hoje os sindicatos bancários fazem uma greve, tu não sabe que tem greve. Porque isso não muda a tua vida. Antes eles faziam uma greve e acabava. Era 2, 3 dias de greve e era caos no país. Hoje eles entram em greve e tu segue fazendo as tuas operações pelo telefone. Então, essa substituição de mão de obra, tu não pode querer que o imposto seja o mesmo só sobre a folha de pagamento, né? Então, esses pontos que a gente vai ter que... Tem ainda que muito o que evoluir, tá? Não sei, tem uma série de pontos aqui da tese que eu não tenho solução, realmente não tenho. Eu joguei muito mais como jogar um problema, discutir, começar a apresentar, porque simplesmente, e nem sei se eu teria capacidade de trazer aqui uma solução de maneira mais concreta.
Pessoas, cara, ia fazer colocações, por favor?
Eu ia fazer uma breve ponderação. Nós estamos muito de acordo, mas é no detalhe que a gente diverge. Então, quando o Sandro falou do ascensorista, do distribuidor de fichas, da cancela, do palmitop, eu que já tenho mais de 40, vivi todas essas fases, né? Do papel rabiscado até o palmitop e a otimização. E eu concordo que os saltos tecnológicos têm sido dados em cada vez menores espaços de tempo, o que dificulta a adaptação e o remanejamento. Nós aqui temos um nível de educação formal e informal que permite que troquemos o telefone de disco pelo de tecla, ou de tecla pelo touch, e a gente não se apegue ao Nokia, e quando vê está no iPhone. Para nós não é um problema, mas nós temos a exclusão etária digital, nós temos a questão dos trabalhos com baixa formação e qualificação. Então, nós estamos prevendo renda mínima para o pessoal que durante a pandemia estava discutindo benefício emergencial. Não é necessariamente quem já advoga e ainda está na academia ou faz parte do poder público. Estamos discutindo a massa da população, 80% da população. Então, o que me parece que é extremamente importante que a gente lembre? De fato, diminuiu o número de garçons nos estabelecimentos. Diminuiu o número de pessoas com trabalhos com menor envolvimento e complexidade. Mas, ao mesmo tempo que dentro do estabelecimento tem o totem, que substitui o sujeito do pedido, que a comunicação com a cozinha dispensa que o garçom vá até lá, porque ele já faz no palmo, então ele trabalha por dois ou três, hoje nós temos o motoboy que faz a entrega que antes não existia. Hoje nós temos o pessoal que organiza os pedidos online e distribui. Nós temos outras atribuições. Então, assim, sem querer ser malthusiano e dizer que a alimentação cresce em PA, no nosso caso a alimentação é o trabalho, enquanto a população cresce em PG, mas o que me parece muito importante é que a renda mínima, que é essencial ao direito fundamental à alimentação do corpo, não seja dissociada da educação básica também, que é essencial a que essas pessoas possam almejar um trabalho que não seja apertar o botão do Yes do Homer Simpson. Então, assim, comer, morar, vestir, como dizia um professor meu da graduação, são direitos humanos animais, né? Se fosse uma pessoa ou um cavalo, teria que comer, morar, o cavalo não precisava vestir, mas enfim. Mas passou disso, eu só posso imaginar que alguém vai deixar de ser cozinheiro porque foi substituído por um software que faz a comida na panela de pressão digital, para passar a ser um gestor de processos de logística, de delivery, se ele tiver o mínimo de noção do que ele está fazendo. Então, assim, a grande crítica que num país como o Brasil, que é riquíssimo, porém desigual em termos de distribuição, não se faz, é que os benefícios sociais não vêm acompanhado de um amparo material que permita que essas pessoas dispensem o benefício. Tira da linha da miséria, leva para a linha da pobreza, mas não dá condições mínimas para que isso passe a valer. E me parece muito importante, tu toca bastante nesse assunto, é que a riqueza é global, circula o dinheiro, mas o ser humano é local. E o Estado fica enfraquecido, porque nós compramos coisas da China, nós compramos coisas da Índia, nós compramos coisas dos Estados Unidos, e o imposto fica lá, mas nós produzimos aqui. Então, eu queria que tu fizesse uma análise se realmente a ponta fraca desse projeto societário, que não é global, ao contrário da economia, seria o custo do trabalho e daí não existir trabalho para todos, ou seria uma distribuição tributária, que é o que custeia essa proteção social. Nós precisaríamos ter um imposto global e que fosse distribuído entre os países, independente de onde acontecessem as operações, ou realmente não tem o que fazer. O Brasil vai exportar mão de obra barata, vai importar tecnologia, e aí nós vamos ter que lidar com isso, e o controle populacional talvez seja a medida que o governo vai ter que interceder. É isso que me incomoda enquanto juiz do trabalho, que a culpa de todos os males são das pessoas. O pobre do capital tem que cair pegar um monte de gente que não produz, na verdade, produz. Mas o Estado, que precisa arrecadar para proteger essas pessoas, ele não arrecada, justamente pela informalidade. Onde é que está o desequilíbrio dessa conta, Sandro? Está no trabalho, que custa muito, ou está no imposto, que cobre pouco?
Eu tendo a achar que o Estado, em alguns momentos, tem que ter mais força. E, realmente, se a gente pensar hoje, a economia hoje está globalizada. Tá? A gente tem que pensar de forma global, até porque temos também uma variável aqui, quando o Oscar falou de crescimento populacional, a gente tem a variável da questão ambiental também. Então, tu tem empresas que estão ganhando fortunas e estão consumindo recursos naturais, que são meus também, e eu não estou ganhando nada com isso. E aí entra também um dos fundamentos, que até que eu queria falar, da renda básica, tá? De se pensar ela como um direito, não, vamos lá, para todos, para todo mundo, independente da sua classe social. Não é uma assistência para os miseráveis. Tem dois pontos aí que mudam esse entendimento. Primeiro, essa questão. Eu, enquanto uma pessoa participante, uma pessoa, vamos dizer, que vivo num mundo que é único, por enquanto, né? Num mundo único, e que essas empresas utilizam os recursos naturais que não são divisíveis. Não pode dizer assim, eu estou usando a água que é minha, a água tua eu não estou usando. Não, a água é de todo mundo. A água que tu vai usar para produzir, a fumaça que tu está expelindo, a fumaça que os teus carros, que tu botou 500 pessoas a andar de carro no centro da cidade, em vez de usarem um ônibus, e tu está ganhando dinheiro com isso, tu está gerando uma poluição que está prejudicando a saúde de todo mundo. Então, até tem um Guy Standing, ele fala dos commons, né? As coisas de propriedade comum, ele vai além, ele coloca até questões culturais, aspectos culturais que são propriedade da raça humana, tá? São propriedades imateriais de todo mundo. E alguns se utilizam disso e ganham dinheiro e exploram os outros. Então, todos, enquanto qualquer pessoa, enquanto cidadão, não vou usar cidadão porque aí vai depender, mas enquanto pessoa que vive neste mundo, tem que ter direito a usufruir da riqueza que é produzida com os componentes naturais do mundo. Quem foi que disse que a mina, que o poço de petróleo é da empresa X? Ninguém, eles vão lá e vão explorar, está lá. Mas o petróleo também é meu. E ele está sendo vendido, está sendo produzido, está sendo vendido, está sendo queimado, está prejudicando o meio ambiente e me prejudicando. E eu não ganho nada com isso, pelo contrário, estou pagando caro por ele. Então, esse é o primeiro ponto de ser um direito. E o outro ponto de tu tirar a pecha e o estigma da pessoa que vive às custas do Estado. Até para possibilitar ele que se desenvolva, que faça... Claro, tem... Isso o Alisson estava na banca virtualmente, ouviu a questão, acho que foi da professora Zélia, que falou em ser utópico. E ele disse, cara, é um pouco utópico. Eu estou com uma tese que é um pouco utópica, sim. Eu estou pensando numa coisa aqui, mas alguém tem que começar a pensar, alguém tem que começar a discutir. Não sei se eu vou mudar o mundo com um livrinho aqui que eu fiz, que eu escrevi aqui no canto do sul do país, do canto da América do Sul, lá no... Né? Talvez não, mas eu estou tentando a minha contribuição aqui. E justamente pensando nesses pontos, a gente precisa, claro, o mundo ideal, e a gente, quando fala em direito, tem muito do dever ser, né? Aquela ideia do dever ser. O ideal seria que os países, de forma única, já que as empresas atuam globalmente, os países têm que atuar globalmente também. Né? Assim como em algum momento a Europa fez a União Europeia e conseguiu... Mas aí, hoje em dia, o que acontece? Aí tu tem uma guerra, Ucrânia e Rússia, aí a China está do lado de um lado, os Estados Unidos está do outro, e já um pouco já... Nada, e não conversa. E, enquanto isso, as grandes empresas estão faturando horrores, vendendo para tudo que é lado, vendendo daqui para lá, e quem contrariar, ela simplesmente diz, olha, então não vamos fazer. É assim o jogo. Se não quer jogar nas minhas regras, eu saio do jogo e vou explorar outro. Então, precisamos muita coisa ainda. Infelizmente, ainda estamos muito longe, mas a ideia de se começar a pensar, talvez em termos locais, porque tem um outro detalhe, e isso o Oscar falou na primeira. O capitalismo precisa do trabalhador, talvez, na minha concepção, não precisa mais tanto do trabalhador, mas ele precisa do consumidor. Ele precisa do consumidor. E a gente, se a gente não tiver, tem até o Jeremy Rifkin, que eu já falei do livro dele, Fim do Trabalho, né? Ele tem um livro que o título do livro é Sociedade de Custo Marginal Zero. E na loucura dele, ele diz, olha, a gente vai evoluir tanto que o custo de produção dos produtos vai ser muito baixo, de modo que seja praticamente de graça tudo. De certa forma, se a gente pegar o quanto custavam as coisas, o quanto custa hoje, muitas coisas vão... Começa a produzir em larga escala. Se tu substituir mão de obra por máquina, tu consegue baratear mais ainda o custo. Vai ter uma redução. Mas ainda assim, tu vai precisar ter pessoas com dinheiro para comprar, para consumir. Né? Tu precisa ter consumo. Senão, aí vamos lá, tem... Não sei até que ponto é verdadeiro ou não, que o Henry Ford teria dito para alguém que... Ah, porque tu aumentou o salário dos seus empregados, tu paga muito para os empregados. Eles não, eu pago porque eles precisam comprar meus carros, eu preciso vender. Se eles ganharem pouco, eles não vão comprar, eu não vou vender o carro. Né? E acho que isso às vezes faz falta, às vezes, não sei até que ponto é verdade ou não, mas essa mentalidade muitas vezes eu vejo que faz falta de uma maneira geral, em termos de poder público, em termos de empresas, de que esse dinheiro ele vai girar a economia. E a maior prova, né, quando tinha tudo para parar totalmente a economia, os países botaram dinheiro e a economia se manteve razoavelmente agora. A gente viu há 2 anos atrás, na pandemia. Imagina se não tivesse. E foi uma briga. Se dependesse só do governo da época, era R$200 por trabalhador e olha lá. Né? Mas, enfim, é isso. É um pouco utópico. Né? Então... Mas é o que eu pensei. Na minha tese.
Tando, assim, cabe a mim fazer as honras da casa hoje, já que está todos os papéis trocados aqui. Ele fazia o papel de condutor aqui do programa. A gente sabe que a gente tem um programa, tem uma duração. Uma duração. Para nós, nesse formato, por mais que para nós seja pouco, nós podíamos ficar debatendo aqui horas e horas e horas, como, aliás, já debatemos horas e horas e horas esse assunto, certo? Mas eu tenho que já ir encerrando aqui a nossa aventura, tá? Mas eu queria fazer uma colocação antes, cara, em primeiro lugar, tu roubou a minha deixa. Eu ia dizer justamente isso, fazer a colocação que a professora fez na banca para ti. Cara, não é utópico isso? É utópico, mas toda pesquisa tem que ter um mínimo de utopia. E o que mais me chamou a atenção no trabalho do Sandro, não é uma área que eu costumo que eu costumo pesquisar, não é a minha área de atuação profissional. Tá? Fora o fato de que ele questiona o sentido da vida, o sentido da atividade humana, principalmente quando ele fala de músico, que daí sim me toca pessoalmente isso. Daí, aí a conversa segue mais 3, 4, 5 horas. Tá? Mas assim, talvez o que mais tenha me chamado a atenção no trabalho, na pesquisa do Sandro, foi a elegância e a perspicácia dele em questionar o óbvio. Ele questiona conceitos como trabalho. Ele questiona o sentido da atividade humana. Ele questiona o próprio sentido da utopia. Certo? Ele tira esses conceitos que a gente tem comumente já consagrado, ele tira do lugar comum. Certo? E a gente vê que isso daí incomoda. Incomoda a banca, incomoda os colegas, incomoda os alunos, incomoda os professores, incomoda todo mundo. E justamente porque esse, o questionar o óbvio é a coisa que talvez seja a essência da pesquisa e talvez seja aquilo que a gente menos, que os pesquisadores menos se lembrem de fazer na hora. Por que que o conceito esse está sedimentado há não sei quantos séculos desse jeito? Por quê? Tu questiona todos esses sentidos. E tu questiona muito bem. E foi justamente isso daí que fez com que causasse o mal-estar, que causasse as porradas que eu estava falando no início. E é assim, a pesquisa segue assim, a humanidade segue assim, o conhecimento, a ciência segue desse jeito. A gente tem que questionar aquilo que é posto como definitivo. E tu faz isso muito bem. E, como não pode deixar de ser, eu já anotei aqui, certo? Várias e várias e várias dicas e obras e tal. Eu tenho teu livro. No teu livro tem uma bibliografia também que tem várias e várias e várias dicas e referências. Eu quero saber uma coisa, cara. O que que tu indica que não está indicado já? É isso que eu quero saber. Tá. Para quem quer pesquisar uma sociedade pós-trabalho e quer questionar o óbvio dessas questões, o que que tu vai indicar aí?
Vou te dizer para indicar a coleção aqui, Direito e Tecnologia e Trabalho.
Ah, boa, boa, boa indicação. Tá. Tem quatro ali na sequência.
Perfeito.
É Direito, Tecnologia e Trabalho, mais Direito, Tecnologia e Trabalho, Adeus, Direitos, Tecnologia e Trabalho. Esse eu ainda não li. E o Capitalismo de Plataforma.
Posso só fazer um acréscimo aqui, o que o Alisson falou, que eu acho extremamente importante e talvez tenha passado batido. Eu gosto muito de dar nome às coisas, nome íntimo, para que eu saiba a que eu me refiro. E eu gosto muito de uma história que o Eduardo Galeano conta, que ele se inspira num autor, Fernando Birri, que um aluno perguntou: professor, para que serve a utopia se cada vez que a gente dá um passo, ela dá um passo na frente? E aí o Galeano respondeu com base no mestre: para que a gente não pare de ir atrás, para que a gente avance, né? Que foi exatamente isso que o Alisson falou. E, casualmente, a despeito da biblioteca que eu tenho aqui nesse espaço, na sala da casa tem uma pilha, que às vezes é maior, às vezes é menor, de livros que eu estou lendo ou por ler. E eu, casualmente, dei o nome dessa pilha de utopia, porque o pessoal está assim: eu nunca vou acabar. Eu falei: mas não é para acabar, é para a gente ter o que ler.
Isso.
Então, essas ideias, quando são chamadas de utópicas, não é para ser um Shangri-La ou atingir um estado de nirvana, é para que a gente possa aspirar. Porque talvez a grande perda da nossa geração seja não mais a diminuição dos sonhos, mas a gente não se permite almejar, né? A gente não tem projetos, a gente parece que vive um presente contínuo, e aí, sem uma proposta como a do Sandro, cada um vive por si. Não existe Estado, não existe sociedade, existe o Sandro, o Alisson, a Leila, o Oscar, e aí a gente está perdendo tempo aqui discutindo, porque cada um só tem a si. Só que não é uma questão de qual pirão vem primeiro. A questão é a seguinte: o que que nós quatro aqui temos em comum? o que, que os nossos sucessores ou as gerações que estão hoje na idade escolar almejam para um futuro de 5 a 10 anos. Não posso esperar que a ONU resolva a Agenda 2030. Eu quero eu saber o que, que eu estou deixando para as minhas filhas ou para os filhos de vocês. Então, nesse ponto, a utopia não é depreciativa, não é pejorativa e não diminui as tuas ideias. Pelo contrário, ela demonstra um medo de sair do lugar comum, de dizer o fim está perto, o asteroide vai se jogar contra a Terra, para que fazer pesquisa, né, de doutorado? Mas parabéns mesmo, Sandro. Não penso que eu não gostei do teu livro, não.
Valeu. O melhor é quando a gente tem a discordância da academia. E é bom ouvir. O Oscar foi um. Eu vou falar aqui de um amigo comum, o João Remédios, é outro que me... Quando eu falava com ele da minha tese, ele me dava algumas coisas que me desconcentravam. Eu disse, cara, será? Mas eu acho que isso é importante, a gente ouvir essas coisas para amadurecer, para mudar de opinião, se for o caso. Né? Mas só para colocar, o Daniel Susskind, A World Without Work, Technology Automation and How We Should Respond. Tá? Eu não sei se tem versão em português ainda. Daniel Susskind, ele escreveu junto com o pai dele aquele livro O Futuro das Profissões e um outro, O Futuro dos Advogados, uma coisa assim. E acho que daí esses foram lançados em português. E tem mais recentemente, que não entrou na tese, porque eu entreguei a tese uns dias depois, eu vi, e eu até mandei para minha orientadora, a professora Denise, mandei uma mensagem, tô vendo isso aqui, ó. E ela disse, ó, tá aí o tema pro pós-doc. Eu disse, calma. É uma professora é a diretora da London School of Economics, e ela escreveu um livro, um novo contrato social, uma coisa assim. Tu pega direitinho a referência, eu até busco aqui, Alisson, tem... Uhum. Ela faz um troço mais abrangente. E aí, quando ela fala na parte de trabalho e de segurança social, eu disse, cara, peraí, daqui tá convergindo comigo. Ela vai mais, ela fala de modo mais global. E a ideia dela é justamente de se pensar que é um momento que a sociedade tem que pensar num novo contrato social. Né? Identificar o que as pessoas precisam da sociedade para se fazer um novo contrato social. E aí não entrou na tese, foi depois, né? Eu encerrei a tese, aí eu vi uma entrevista dela no Roda Viva, tipo, um mês depois de ter entregue a tese, e disse, cara, isso aqui, se eu soubesse desse livro, eu tinha incluído mais coisa. E para terminar, eu vou sortear um, né?
Uhum.
Pensei no seguinte, deixar liberado pro pessoal que comentar no YouTube ou no post do Instagram ou do Twitter, faz um comentário qualquer no post que a gente postar quando anunciar o episódio, ou no vídeo direto no YouTube, para quem viu no YouTube.
Claro.
E aí depois eu pego todos ali, faço uma listinha e faço aqueles sorteiozinhos de internet. A gente até pode fazer, de repente, na gravação do próximo. A gente faz ali, quando for gravar a abertura do próximo, a gente faz esse sorteio. E aqui. Aí... valendo só para pessoas, eu não sei como é que é para mandar para o exterior se o custo disso. Eu sei que no Brasil é barbadinho, eu mando para qualquer lugar, pelo correio. Enquanto não privatizarem os correios, o correio sai baratinho, dá uns 10
quilos.
É?
Aí, na verdade, assim, pode fazer a seguinte cláusula, né? Já que é uma relação de consumo ainda que gratuita. Frete grátis para todo o Brasil, para o exterior, a pessoa vem retirar.
Sério, como aqui quem manda é o convidado, né? Então já está dada as regras do teu
sonho. Ou para o exterior, nós mandamos a versão em PDF sem a dedicatória.
Escreva a dedicatória, pega aqueles PDF e assino por cima lá, sabe? Dito com uma canetinha.
Não, por favor, tá? A Lely não vai saber, mas o Alisson aqui era o piado reto projetor, faz uma transparência com a dedicatória
isso.
E só encosta ali.
Isso,
uma transparência, barbaridade.
Bom, pessoal, então vai encerrando. Leile, quer mais alguma consideração?
Eu estou satisfeitíssima com a minha arguição. Fiz o colega sofreu um pouquinho aqui, não. Estou brincando, não fui sofrer nada. Acho que a obra tá ótima e acho que todo mundo tem a oportunidade de saber um pouco mais do livro e ouvir o nosso podcast, vai se interessar e vai atrás também dessa utopia do Sandro, porque todos nós queremos, no final das contas, é que dê certo, né, Sandro? Então, eu acho que... Acho que foi ótima a tua exposição e veio agregar para todos nós.
Certo. Então, já encerrando, pessoal, não se esqueça.
Lembra o pessoal entrar no YouTube lá.
Não, é isso aí.
Dar o joinha.
É, não, já vou botar aqui.
Se inscreva no canal.
Se inscreva no canal, siga nossas redes, vou até aqui, é o Ova Dali Podcast, o Twitter, o Instagram. E agora temos cortes no TikTok, temos canal no TikTok também.
O TikTok tá meio devagar.
É, bem devagarinho. Não, vai bombar quando a Lei fizer as dancinhas.
Não, eu ia dizer isso agora, que o Sandro já podia inaugurar com uma dancinha, colocar o livro e começar a apontar.
Com certeza.
É, pessoal.
Viu?
Isso, ele leva jeito, Alisson.
Não, me bota nessa, já tem que apresentar.
E aquele apoio cultural da Livraria do Advogado Editora.
Ah, também.
Tá.
Hoje a Livraria do Advogado, que é a editora. Isso. Aqui, né? Pode entrar, quem tiver interesse. Se não ganhar no sorteio, entra no site Livraria do Advogado lá, está disponível.
É. Tenta ganhar lá também. Não, tudo bem. Tá bom, então, pessoal. Muito obrigado.
Valeu.
Certo, valeu e até a próxima.
Até a próxima. We'll be right back.